Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Em 2014, o Brasil recebeu 1.200 refugiados haitianos, somente nos primeiros meses do ano. Devido ao terremoto que atingiu Haiti em 2010, deixando mortos, desalojados e a infraestrutura local em colapso. Atraídos pelos indicadores econômicos, os haitianos desembarcaram no estado do Acre e depois foram enviados a vários estados brasileiros, principalmente São Paulo. A situação dos haitianos apenas mostrou a realidade que deve surgir nos próximos anos: o crescimento de refugiados. Atualmente, o Brasil está em posição de número 75 entre os países que mais recebem refugiados no mundo. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o ACNUR, com mais de 5 mil refugiados até o ano de 2013. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Rogério Sottili, secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Ele também foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele tem sido assessor especial da Casa Civil da Presidência da República. Boa tarde, Rogério. Muito prazer em revê-lo.
Muito prazer, é todo meu. Uma grande alegria estar com vocês esse dia para falar de um assunto tão importante que é haitianos.
Com a situação dos haitianos, ampliou o trabalho da secretaria?
Ampliou, mas sempre com bons motivos, né? Eu acho que a secretaria, quando o prefeito Fernando Haddad cria a Secretaria de Direitos Humanos e define que como uma das atribuições importantes era a construção da coordenação para imigrantes, nós sabíamos que nós teríamos uma grande tarefa, porque afinal de contas o Brasil hoje é um dos países mais importantes recebendo refugiados e imigrantes de toda a parte do mundo.
Muito bem, o nosso outro convidado é o Marcelo Raidu, professor de Sociologia, mestre em Ciências Sociais, doutorando em Saúde Coletiva. Ele é fundador do ADUS, Instituto de Reintegração do Refugiado, que tem finalidade de promover a integração de pessoas que se asilam no Brasil. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde. Enfim, agradeço pelo convite e fico aqui aberto para a gente poder debater sobre esse assunto, que é importante. E vamos lá, espero que a população possa interagir bastante com a gente.
Marcelo, a situação dos haitianos chamou a opinião pública para a situação dos refugiados. Como está o trabalho da instituição que você atua?
Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente pontuar que os haitianos, na realidade, não são reconhecidos pelo governo brasileiro como refugiados, não é? Eles estão aí numa categorização diferenciada, né, pela situação de vulnerabilidade deles. Foi concedido aos haitianos um visto humanitário especial, né, mas por conta da vulnerabilidade deles, eles acabam se confundindo com os refugiados também, né. A nossa instituição apoia dessa forma refugiados, solicitantes de refúgio e os haitianos.
Essa situação dos haitianos, do ponto de vista prático, eles perdem determinadas condições, enfim, o que significa essa nova categoria?
Na realidade, assim, o que define o refúgio é a perseguição, né? A perseguição por conta da sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou grave e generalizada violação de direitos humanos. No caso dos haitianos, não se configura a situação da perseguição. Por conta disso, na ótica do governo, eles não se enquadram no que a gente conhece por refugiado.
Mas tem os mesmos direitos?
Tem. Eles estão aqui de forma legal, regular, com documentação, aptos a estudar, a trabalhar, a ter uma condição mínima para que eles possam retomar suas vidas.
Você, ouvinte, pode participar enviando perguntas através da nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Vamos agora ouvir a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Guerras geram recorde, 33 milhões deslocados no mundo. Lê da letra de Nova York e tem as informações.
O total de deslocados internos no mundo atingiu um novo recorde. São 33 milhões e 300 mil pessoas que fugiram de suas casas devido à violência e aos conflitos. Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Centro de Monitoramento de Deslocados Internos, com o apoio do Acnur, a Agência das Nações Unidas para Refugiados. Em Genebra, o alto comissário da ONU, Antônio Guterres, declarou que o aumento dos novos desalojados faz com que seja difícil encontrar uma solução para esses civis.
What we are witnessing in today's world is a multiplication of conflicts.
Segundo o chefe do Acnur, o mundo testemunha hoje uma multiplicação de conflitos e, ao mesmo tempo, Guterres falou sobre a impressão de que os conflitos antigos nunca terminam. 63% dos deslocados internos são de 5 países: Síria, Colômbia, Nigéria, República Democrática do Congo e Sudão. O relatório revela que, no ano passado, 8 milhões e 200 mil civis tornaram-se deslocados internos, sendo 43% da Síria. O país gera a maior crise de desalojados no mundo. Por dia, são 9.500 sírios que fogem de suas casas por causa da guerra, o que representa uma família por minuto. O relatório destaca que grupos armados controlam áreas onde existem campos para os desalojados. Nesses locais, os abrigos seriam inadequados, com problemas de saneamento e de entrega de ajuda humanitária. Da Rádio ONU, em Nova York, lê da letra.
New York, New York.
Sintonize Trianon AM 740.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Passarinho que esposa não deu voo, que o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho me conta então.
Me diz por que eu também não fui feliz. Me diz o que eu faço da paixão.
Muito bem, com o jornalista Reinaldo Canto. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes e ao Marcelo e o Rogério aqui convidados do Observatório. No dia em que iniciamos a crítica e emergencial utilização do chamado volume morto da Cantareira, uma notícia também nos chega para confirmar tudo aquilo que os ambientalistas especialistas no tema vêm alertando há muito tempo. Ou seja, a culpa não é das estrelas, ou melhor, apenas da falta de chuvas. Resultado de um levantamento de cientistas revelou que nas últimas 3 décadas tivemos uma verdadeira caça destrutiva das nossas florestas. No período, 93 parques nacionais e outras unidades de conservação tiveram perdas em suas áreas. Na prática, o que se fez foi retirar ou reduzir a proteção de 5,2 milhões de hectares de florestas nativas, antes preservadas em parques, reservas e estações ecológicas. Isso equivale, Joel e ouvintes, ao território do Rio Grande do Norte e até superior ao território da Costa Rica. Em termos de extensão, as maiores perdas, 74% desse total, ocorreram apenas nos últimos 4 anos, entre 2008 e 2012, em unidades de conservação na Amazônia principalmente. Os principais motivos foram o avanço desregrado da geração e transmissão de energia hidrelétrica, do agronegócio e da urbanização excessiva. As constatações são de um estudo que acaba de ser publicado na Conservation Biology, uma das mais respeitadas publicações científicas do mundo. O estudo identificou que os eventos ocorreram em 16 estados, sendo 69 em áreas de proteção integral e 24 em unidades de uso sustentável, onde vivem populações tradicionais. Os pesquisadores notaram que as alterações nas unidades se intensificaram a partir da publicação, em 2007, da chamada Matriz Energética Brasileira, 2030. O documento oficial diz que para o Brasil atender a demanda de 4,5% de mais oferta de energia elétrica anual até o ano de 2030, todos os grandes rios da Amazônia devem ser barrados para a construção de hidrelétricas. Em 2008, começou um movimento para a diminuição do tamanho de algumas unidades de conservação na região norte para a prospecção desse poderio hidrelétrico. A maioria dos grandes rios brasileiros nasce dentro de unidades de conservação, e mesmo aqui no Sudeste não é diferente. E já se sabe que as florestas que elas abrigam são em parte responsáveis pelo volume de água das chuvas. Se o regime hidrológico for alterado, o funcionamento das hidrelétricas também ficará comprometido. O estudo destaca ainda os serviços ambientais providos pelas unidades de conservação e seu potencial econômico. Estima-se que a criação e manutenção dessas unidades no Brasil sequestra cerca de 2,8 bilhões de toneladas de carbono anualmente, ajudando a reduzir o efeito estufa. Os parques nacionais também têm um potencial para receber 20 milhões de visitantes por ano, o que pode gerar até um impacto positivo de US$1,1 bilhão na economia nacional. Na verdade, Joel e ouvintes, tudo é uma questão de escolha do caminho a ser seguido. O nível de nossas represas e rios é uma demonstração cabal da direção errada que estamos tomando.
É, precisamos de uma mudança cultural, né?
Cultural, das nossas autoridades.
A de como a gente encara o meio ambiente.
Verdade.
Senão nós estamos construindo a nossa morte, né? Muito bem, e a mudança cultural também, Rogério, se precisa e é necessária. Nós que optamos viver em sociedade em relação aos direitos humanos. Muito bem, São Paulo tem condições de receber os haitianos?
São Paulo tem condições de receber, sem sombra de dúvida, não só os haitianos, como qualquer outro imigrante da parte do mundo. São Paulo tem na sua origem a imigração. Você deve ser de origem imigrante, o Reinaldo, o Marcelo, eu sou. São Paulo é construída com a força dos imigrantes. É dessa expressão cultural e econômica de fora que constituiu a grande potência que é São Paulo. Então nós temos a obrigação de abrir os braços para qualquer imigrante, e não só abrir o braço e receber de forma digna qualquer imigrante e poder conduzi-los numa melhor condição possível para que ele possa reproduzir a sua cultura, reproduzir a sua cidadania e a sua economia. Mas então é fundamental isso.
Mas o que não aconteceu, né, Rogério? Uma parte da cobertura da imprensa e até mesmo a sociedade tem recebido mal a presença dos haitianos aqui em São Paulo.
Sem sombra de dúvida. Existe, eu já falei numa outra oportunidade aqui na Rádio Trianon, que, lamentavelmente, o nosso Brasil é um país constituído de uma cultura de violação de direitos humanos. Então, nós convivemos diariamente com violência xenofóbica, homofóbica, e que se reproduz no dia a dia. Nós temos uma visão elitista sobre as camadas mais populares, e nós reproduzimos essa violência na nossa relação diária, e isso precisa ser mudado. No nosso país, não podemos esquecer que o nosso país ele foi fundado sobre um processo de extermínio indígena, depois por um processo de escravidão numa formação histórica muito importante, que até hoje a gente carrega das sequelas desse preconceito, e passamos por duas ditaduras civil-militar, sem, no entanto, termos levado a cabo a responsabilidade sobre essas ditaduras. Foi todo um processo de transição negociada. Isso faz com que nós temos uma formação que reproduz culturas de violência e que se reproduz, por exemplo, ao receber imigrantes na nossa cidade também.
Como é que a DUS enfrenta esse preconceito, Marcelo?
Bom, uma das nossas ações versa diretamente sobre isso, na medida em que a gente faz campanhas de conscientização, a gente vai muito a escolas, universidades, empresas, enfim, para falar sobre o tema, para falar sobre a situação dessas pessoas. Há uma falta de conhecimento ou uma visão muito enviesada sobre a situação dos refugiados aqui. Quando você fala, por exemplo, de refugiados vindos da Síria, do Afeganistão, do Iraque, já se atrela a pessoa esse grupo, o terrorismo, por exemplo. Você fala dos africanos, já se vincula ao tráfico de drogas. Você fala dos colombianos, à guerrilha, enfim. Então a gente faz esse trabalho nessas instituições e também no nosso site, nas mídias, com campanhas, com vídeos para a conscientização dessas pessoas.
Rogério, diante desta situação, já não é necessário uma política pública de esclarecimento junto a esses setores mais conservadores que manifestam esse preconceito absurdo que o Marcelo acabou de falar?
Não acho que é só apenas um problema de uma política pública direcionada para determinado setor ou outro. É um processo intenso de mudança de cultura que passa por várias frentes. Nós, humildemente, a Secretaria de Direitos Humanos, que está criada há menos de um ano pelo governo do prefeito Haddad, nós já estamos desenvolvendo política pública. Como é que a gente enfrenta esse problema? Por exemplo, quando a gente cria uma coordenação de direito à memória e à verdade, e a gente faz com que um processo de ajuda no processo de identificação das ossadas de perus. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos querendo contar história, nós estamos querendo fazer justiça, nós estamos querendo enfrentar uma cultura de violação, uma cultura que esconde a história do nosso país. Quando a gente faz, constrói um monumento no cemitério de Perus, em homenagem a todos os desaparecidos políticos que foram enterrados clandestinamente lá, nós estamos contando essa história, nós estamos enfrentando essa violência, a cultura de violência. Quando a gente está produzindo um prêmio de educação e direitos humanos que motiva todos os professores, alunos, a desenvolverem atividades educacionais do ponto de vista dos direitos humanos, nós estamos promovendo uma cultura de direitos. Quando nós estamos desenvolvendo cultura de imigrantes, coordenação de imigrantes, que é para receber os imigrantes, para fazer com que o imigrante seja recebido com cidadania na nossa cidade. Quando a gente valoriza os imigrantes, reconhecendo os espaços que eles utilizam para atividades culturais e atividades econômicas, como nós fizemos no reconhecimento, na regularização que nós estamos trabalhando da Feira da Cantuta, no Brás. Nós estamos valorizando os direitos humanos. É uma cultura de direitos que vai enfrentar uma cultura de violação aos direitos humanos. Isso é um processo histórico. Se nós formos construídos numa cultura de violação de direitos humanos em 500 anos, não vai ser em um ano, dois anos ou dez anos que vamos mudar essa cultura. Mas temos que começar, e nós começamos.
Você falou nas ossadas de Perus. A ministra Ideli Salvati, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, anunciou nessa quinta-feira, aqui em São Paulo, a retomada dos trabalhos de identificação das ossadas encontradas no cemitério de Perus, durante a reunião com familiares de mortos e desaparecidos políticos. Estamos com a ministra na linha. Boa tarde, ministra Ideli Salvati.
Boa tarde. É um prazer falar com você, com os ouvintes.
Prazer é todo nosso, ministra.
Isso. Eu cheguei em Brasília, a reunião agora pela manhã foi muito positiva.
Como o nosso programa é ao vivo, é uma pena que a senhora não pode estar aqui para... Mas como foi essa conversa com os parentes dos nossos políticos?
Na realidade, desde que eu assumi descobrindo assuntos e
Ministra Ideli, a nossa linha está comprometida, nós não estamos ouvindo a senhora. A produção vai refazer a ligação e a gente volta a conversar dentro de instantes.
Tá bom.
Muito bem, continuando com o Observatório do Terceiro Setor.
Eu só ia fazer uma colocação, que há sempre essa questão que é generalizada na questão vinculada aos direitos humanos, que é a ignorância mesmo, né, secretário? Porque é só ver como a mídia retratou a questão dos haitianos como sendo um grupo extremamente relevante dentro da somatória de pessoas que vêm constantemente para São Paulo. Eu queria até que o senhor colocasse quais são os grupos que mais vêm para São Paulo. Me parece que na América do Sul são majoritariamente bolivianos e outras nacionalidades que acabam vindo para São Paulo, não é isso?
Nessa última geração de imigrantes, acho que o Marcelo pode me ajudar com maior propriedade sobre isso, mas os bolivianos é uma população imensa, a cidade de São Paulo, que chegou recentemente. Fala-se de até 300 mil bolivianos na cidade de São Paulo.
E quantos haitianos vieram para cá até agora?
Bom, haitianos, nós temos aproximadamente 20 mil haitianos na cidade de São Paulo ou estado de São Paulo, não sei precisar isso, mas com certeza a maior parte é na cidade de São Paulo. Agora, nessa última leva que começou a questão de uns 15, 20 dias para cá, nós já recebemos quase 2 mil haitianos na nossa cidade.
Nossa, um número expressivo,
exatamente,
né? Exatamente. Como é que fica a situação dos bolivianos? Sobretudo a denúncia de trabalho escravo, é um grande desafio para a secretaria, né?
Tudo é um grande desafio para a secretaria, né? Mas assim, os bolivianos, primeiro, eles não gostam e não querem serem associados diretamente com uma situação problemática em relação ao trabalho não decente, ao trabalho escravo. Mas eles são muito vulneráveis a isso, por quê? Porque, primeiro, existe um problema de regularização da situação deles no país. Eles têm um esquema de cedência da carteira de trabalho que pode demorar até 6 a 7 meses para eles receberem isso, quando eles conseguem se regularizar, né? Isso coloca eles numa situação muito vulnerável. O que que acontece? Eles são contratados de forma irregular, que foge à fiscalização, portanto, sujeito à exploração de trabalho.
Muito bem, nós retomamos o contato com a ministra Ideli Salvatti. Está me ouvindo, ministra?
Ah, estou ouvindo. Ah,
agora está melhor, né?
Inclusive, estava ouvindo aí o nosso querido Rogério Sotile,
que é o nosso secretário de Direitos Humanos.
Aí também, né?
Municipal, exatamente.
Conosco.
Então, eu fiz uma pergunta. Como é que foi o contato com os parentes dos mortos políticos aqui em São Paulo, ministra? A senhora que já chegou a Brasília, hein, agora.
Isso, exatamente. Bom, esse foi uma das questões prioritárias desde que eu assumi a secretaria, né? Que foi faz pouco mais de um mês. Esse foi um assunto, inclusive, que me foi levado à urgência, à necessidade de nós equacionarmos, resolvermos o problema exatamente pelo secretário Rogério Sotile. E nós tomamos uma série de medidas nesse período, né, que nós estamos, para equacionar. Então, a semana que vem vai ser publicado o edital para que nós possamos contratar os especialistas, os peritos, a equipe, né, de brasileiros que vão fazer análise das ossadas. E tivemos a confirmação já esta semana, uma parceria muito boa que nós estamos tendo com o Ministério da Educação, que nos abriu a possibilidade de contratar os especialistas internacionais através de bolsa da CAPES. Porque, na realidade, Joel, o Brasil não tem nenhum curso, nós não formamos especialistas em arqueologia e antropologia forense, que são os profissionais especialistas, né, especializados em fazer esse tipo de análise, né, tão precisa, né, tão especial. Então, nós vamos precisar de assessoria internacional, então, via CAPES, Ministério da Educação, nós vamos poder contratar especialistas argentinos e peruanos que já realizaram, né, nos seus países trabalho equivalente ao que nós vamos fazer nesse momento aqui com as ossadas de Perus.
Mesmo porque é um trabalho fundamental, ministra, para resgatar um período negro da nossa história.
Exatamente. E a coisa importante nessa parceria que nós fizemos com o MEC, inclusive hoje pela manhã, além do Rogério Sotile, estava também a reitora Soraya da Universidade Federal, né, do Estado de São Paulo, porque a universidade recebeu também já um recurso, já em 3 parcelas, a primeira parcela já foi depositada na conta, para a gente poder ter um local que vai ser o embrião de um centro de formação de profissionais em antropologia e arqueologia forense. Então a Unifesp já vai ter recurso, né, já está com recurso em conta para alugar um espaço para a gente poder ter o local onde esses peritos brasileiros e internacionais vão poder trabalhar, né, a partir agora, eu acredito que no mais tardar, entre 45 a 60 dias, nós vamos ter já a equipe trabalhando e finalmente, né, depois de tantos e tantos anos, poder fazer análise e essas famílias poderem encerrar o luto, né, poder fazer o enterro dos seus entes queridos e a gente poder ter encerrar, né, mais um dos capítulos tão, tão doídos, né, tão sofridos da história brasileira, que foram os familiares, né, que ficaram sem poder
É verdade, ministra.
Né, os seus mortos, os seus desaparecidos.
Rogério, é um trabalho, uma integração entre a Prefeitura de São Paulo e o Governo Federal é fundamental nesse caso.
É fundamental, eu já falei. Tudo bem, minha ministra querida, ministra Deli?
Tudo bem, Rogério.
É, por sinal, eu quero registrar assim, publicamente aqui de que a ministra Deli, em um mês, já marcou, fez um golaço, porque esse é um tema que está com dificuldade de ser tomada à frente, atividades efetivas para esclarecimento das ossadas. Tem 23 anos que isso não acontece. A ministra Deli, em um mês, ela conseguiu desenrolar os problemas dentro do governo brasileiro, para que a gente pudesse efetivamente iniciar o processo de identificação das ossadas. Isso tem tudo a ver com o que nós estávamos conversando primeiramente em relação a uma cultura de violências. Enquanto nós não enfrentarmos o problema da nossa história, enquanto o Brasil não contar a sua história, não enterrar os seus mortos, não contar quem foram os responsáveis pelo processo ditatorial, nós não estamos construindo uma cultura de direitos humanos, e sim nós estamos efetivando uma cultura de violações de direitos humanos. E a ministra Deli está de parabéns, queria cumprimentá-la publicamente, ministra, por essa iniciativa tão importante que a senhora tomou.
Ministra Deli, por que os setores da sociedade ainda resistem à descoberta dessa história nossa que ainda permanece debaixo do pano? Por que a resistência de setores da sociedade ainda, inclusive em relação à Comissão da Verdade, né? Muito bem. Caiu o nosso contato com a ministra Deli Salvati, mas, Rogério, você que fez a última colocação, setores da sociedade ainda resistem muito, a esse resgate de parte da nossa história.
É uma cultura da impunidade, né? Eu acho que a nossa história não pode ser contada, é como se a gente fizesse um arranjo para poder passar para frente para um próximo passo. Isso que foi feito com o processo da lei da anistia, inclusive, que eu tenho dúvidas sobre a interpretação que ela tem, que já foi o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre isso, mas existe entendimentos diferentes, inclusive da OEA, em relação à própria lei da anistia, é que precisa ser contado o que aconteceu. Na verdade, assim, nós precisamos enfrentar essa cultura, nós precisamos enfrentar esse problema, né? E existe resistência, assim. Veja bem, recentemente, um militar que torturou ou matou no Rio de Janeiro resolveu contar a história, resolveu contar o que fez. E contou o que ele fez, que ele torturava, esquartejava e espalhava as ossadas.
Estranhamente, foi morto.
Foi morto.
Depois,
e, no entanto, de uma forma muito rápida, né, chegou à conclusão que foi latrocínio.
E que ele sofreu um ataque cardíaco durante
etc. Pode até ter sido, né? Mas se não faz uma investigação tão rápida e chega a uma conclusão dessa, sobre uma situação tão delicada como essa, nós temos que ter a coragem de enfrentar a nossa história. A nossa história não é uma boa história e ela precisa ser contada. E ela precisa ser investigada.
Muito bem. Precisa ser contada essa história, ministra Deli Salvati. E por que setores da sociedade ainda resistem a não contá-la?
Olha, porque o processo da ditadura no nosso país foi um processo de disputa de forças políticas, econômicas e sociais. E segmentos que defendem esse tipo de processo ainda existem na nossa sociedade. Infelizmente, ainda, se você vai para o anonimato das redes sociais, você ainda percebe que existe uma determinada parcela da população que ainda defende ditadura, defende medidas de força. Nós tivemos há poucos dias atrás, infelizmente lá no meu estado, exposição de cartazes em postes e murais enaltecendo o nazismo, né? Então, existe na nossa sociedade parcela que defende esse tipo de procedimento. Por isso que, permanentemente, nós temos que estar, entende, resgatando a verdade, resgatando, entende, o sofrimento que foi, as consequências que trouxe para o país, para as famílias, entende, para a sociedade, a ditadura, entende? Os regimes de exceção.
Daí a importância dos trabalhos da Comissão da Verdade.
Trabalhos, exatamente, para resgatar e que
isso não caia no esquecimento, né?
Então,
eu ouso ainda dizer, Joel, algo que é muito importante, porque nós precisamos impedir que esse tipo, né, de sentimento que existe, que está aí, né, muitas vezes escondido, mas não eliminado, e impedir que a gente retorne, né, a processos sociais como a gente já viveu, mas também para aperfeiçoar a nossa própria sociedade. Porque, infelizmente, a tortura ainda acontece no nosso país. Acontece nos presídios, nas delegacias, em locais tipo, né, hospital psiquiátrico, em locais onde crianças, adolescentes, idosos, né, ficam recolhidos por falta de amparo, né, e de apoio familiar. E nós estamos agora criando um mecanismo para poder, sem aviso prévio, ter pessoas autorizadas a entrar a qualquer momento para fazer a verificação se não está acontecendo, né, tratamento degradante ou tortura, né? E a gente precisa continuar tendo esse tipo de avanço e cuidado e monitoramento permanente. Com relação a, por exemplo, mortos e desaparecidos, nós tivemos agora recentemente a descoberta de algo em torno de 3 mil pessoas enterradas como indigentes, quando essas pessoas tinham documentação, ou seja, as famílias poderiam ter sido localizadas para poder fazer, né, o enterro dos seus parentes. Então, é não permitir que a gente volte a ter regime de exceção, que a gente volte a ter ditadura, mas também aperfeiçoar, porque os mecanismos de exceção muitas vezes acabam acontecendo mesmo dentro da própria democracia, como é o caso da tortura, ou enterrar pessoas com documento como indigente.
Bom, diante dessas resistências que ocorrem no país, de que maneira nós podemos aperfeiçoar nossa democracia, que é fundamental para o nosso país?
É nós trabalharmos permanentemente nesse trabalho educativo de trazer, né, a memória, trazer a verdade e criar o constrangimento social. As pessoas que têm a postura do autoritarismo, do preconceito, da violência. E eu queria até aproveitar, Joel, porque nós estamos vivenciando, eu não sei se cresceu, se aumentou efetivamente ou não nesses processos de justiciamento, né, de bandido... bom é bandido morto, fazer justiça com as próprias mãos. Eu não sei se isso desceu, porque as estatísticas não nos permitem aferir.
Recentemente aconteceu um caso em São Paulo, ministro, um linchamento aqui no Guarujá, no litoral.
Daquela mãe de família,
inocente.
Mãe de filhos, totalmente inocente. Né? E nós precisamos ter um repúdio, criar uma situação de constrangimento total, entendeu? Porque nós podemos ter crítica ao sistema judiciário brasileiro, nós podemos ter crítica às condições de segurança no nosso país, nas nossas cidades, no nosso estado, mas a barbárie, a selvageria não é solução para nada disso.
Muito bem. Eu conversei com a ministra Idelis Salvatti, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que anunciou nessa quinta-feira aqui em São Paulo a retomada dos trabalhos de identificação das ossadas encontradas no cemitério de Perus durante reunião com familiares de mortos e desaparecidos políticos. Lembrando que a ministra Idelis Salvatti foi a primeira mulher eleita senadora de Santa Catarina. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço, ministra.
Muito obrigado, Joel. Muito agradecida pela oportunidade e também mandar...
Quando a senhora votar em São
Paulo... Meu abraço ao Rogério, né? Nosso
um abraço, querida ministra.
Tudo bem, Rogerinho?
Quando a senhora votar em São Paulo, por favor, faça um programa ao vivo com a gente aqui, tá bom?
Pode deixar.
Obrigado. Será um prazer o Observatório recebê-la. Bom trabalho e um abraço.
Tá ok, tchau.
Muito bem, conversamos com a ministra Idelis Salvatti. O Reinaldo Canto teria uma pergunta, Reinaldo, mas aqui nós temos dois convidados, o Marcelo para contar um pouco sobre refugiados, até repercutir esse
financiamento. Não precisa ser para a ministra, mas pode ser para o secretário e também para o Marcelo, que na questão da nossa ditadura há muita coisa que não se quer contar, até porque teve várias participações que não foram só de militares, né? Nem só da Polícia Civil.
A gente, empresários, mas a ditadura civil-militar.
Todo mundo fala ditadura militar, mas não é verdade.
Meios de comunicação, militares.
Então, muitas pessoas aí iriam cair de um pedestal, né, porque de onde elas estão hoje, e que talvez tivessem tido participações muito efetivas na ditadura, e até hoje não foram, esse tipo de memória não foi resgatada, não é mesmo?
Eu acho que tem duas coisas importantes na fala do que o Reinaldo frisa aqui, e que a própria ministra também levantou. Em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário sobre isso que o Reinaldo falou. Eu acho que nós temos que ter coragem de começar a fazer uma discussão sobre o papel das polícias no nosso país. O papel das polícias no nosso país. A polícia que nós temos hoje aqui é uma polícia formada sobre as regras e o conceito da ditadura militar, que via na população um inimigo. Essa polícia, ela jamais vai ser eficiente do ponto de vista de reeducar, de cuidar do cidadão, de ser uma guarda cidadão, uma polícia cidadã e assim por diante. Então, assim, nós temos que mudar, e isso passa pela escola militar, passa por um processo de reeducação, de repensar a polícia militar, e no meu ponto de vista, passa pela desmilitarização da polícia militar. A polícia armada hoje, ela não resolve problema algum, ela agrava o problema. E quem sofre mais com isso são os pobres da periferia, e geralmente os jovens negros estão sendo assassinados. Vocês sabem muito bem que os homicídios no Brasil nos últimos 10 anos caíram significativamente, mas a população jovem negra, de 15 a 29 anos, negra da periferia, subiu inversamente proporcional à queda dos homicídios no nosso país. Então, em primeiro lugar, é isso. Nós temos que repensar e ter coragem de enfrentar esse tabu, dizer o seguinte: tem que rediscutir o papel da polícia no nosso país. Porque a polícia não pode mais estar matando como mata há muitos anos, e a gente não pensar qual deve ser o papel dela no processo de democracia que nós vivemos.
Na época do regime militar, a polícia militar era o braço da repressão nos estados.
Exatamente.
E agora, depois da redemocratização no país, na década de 80, em 1984, de lá para cá, ela não mudou essa cultura. O cliente dela agora é a população, e ela ainda não percebeu isso.
Exatamente.
Comprovado isso nas manifestações populares que aconteceram no ano passado, que tentaram criminalizar as manifestações. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou acesse trianon.com.br.
Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP,
O marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Rogério Sottili, secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. E o Marcelo Raidu, professor de Sociologia e fundador do ADUS, Instituto de Reintegração do Refugiado, que tem a finalidade de promover a integração de pessoas que se asilem no Brasil. Com a entrevista da ministra, o nosso tempo ficou curto. Eu tenho várias perguntas dos ouvintes aqui, mas eu já tenho alguém na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, Lucila.
Tudo bem, Lucila?
Tudo bem, como vai?
Como vai você? Tudo bom?
Obrigada.
Obrigado pela audiência do programa. Nós temos dois importantes convidados hoje. Já conversamos com a ministra Edilene Salvatti, mas hoje está aqui o secretário, né, de Direitos Humanos do município de São Paulo e o Marcelo Raidu. Qual é a pergunta e colocação para os nossos dois convidados?
É o seguinte, eles falaram de resistência da sociedade, de tudo quanto é direitos humanos. Eu acho que aí é um pouco ou bastante radicalização, porque, por exemplo, o governador Tião Viana despachou vários haitianos no ônibus, né? E era do partido do governo. Por que que ele não acolheu as pessoas lá e prestou assistência como estão fazendo em São Paulo? Quer dizer, é uma questão de organização, não é uma questão que São Paulo repudia os imigrantes, repudia direitos humanos, não é nada disso. Acontece que é sempre a coisa vista de um só lado, fala-se muito de direitos humanos, e não que eu vá criticar porque estão ajudando os haitianos, coitados, que nós sabemos da situação deles naquele país, com todas as desgraças que aconteceram, mas acontece que, e os nossos brasileiros aqui, que ficam pelas ruas, mãe com criança no colo, famílias inteiras morando debaixo do viaduto, em todos os estados tem pessoas na mais negra miséria, e isso daí não se resolveu absolutamente. Então, cadê os direitos humanos para os nossos compatriotas, em primeiro lugar, seria? Que daí, quando transbordasse de nós, poderia ajudar os outros, você está entendendo? Então, esse negócio de resistência da sociedade, isso daí é um absurdo. Tudo agora a sociedade é culpada, a sociedade é preconceituosa, a sociedade não sei o que lá. O governo mesmo não está dando um bom exemplo com esse discurso dos direitos humanos, senão não estaria apoiando ditaduras horríveis como a de Cuba. As pessoas não podem sair de lá, não têm liberdade de sair do país. São um bando de zumbis que não tem mais vontade própria, não tem mais ânimo para nada na vida. Apoia agora a baderna que está acontecendo na Venezuela. E nós temos todos os sinais aqui no Brasil que querem fazer a mesma coisa no Brasil, um projeto de poder que estão infiltrando aos poucos. Então, todo esse discurso de direitos humanos, das elites, querendo implantar uma luta de classes, tá certo? Isso daí, nós já matamos a charada.
Muito bem.
Esse discurso de direitos humanos não cola mais.
Agora nós vamos ouvir os nossos dois convidados, você ouça a resposta deles. Obrigado pela sua participação. Só lembrando a você que eu que estimulei eles a falar do preconceito. Quem identificou o preconceito
na pergunta
fui eu que achei que há preconceito realmente.
Não,
porque
claro,
se cria uma hierarquia. De repente,
há preconceitos, mas não nessa dimensão que querem fazer crer. Está entendendo? Nós brasileiros, na realidade, haviam alguns e outros preconceituosos, mas nós sempre nos demos bem com negros, com pobres. Essa é a personalidade do brasileiro. Ninguém tinha esse negócio de preconceito, de ficar matando pessoas na rua, como o Ku Klux Klan, essa neonazista, etc. Nós não temos isso e querem nos implantar uma coisa que não é verdadeira, tá? E nós agora, porque apenas trabalhamos e conseguimos viver dignamente, somos elite.
Muito bem. Vamos ouvir os nossos convidados. Muito obrigado pela sua participação, um abraço. Oi, até uma próxima oportunidade. Muito bem, Rogério, está aí.
Eu acho que a sociedade brasileira, ela reproduz a formação que ela teve todos esses anos. Eu acho que a Lucila não está fora dessa reprodução cultural de que eu acabei de falar. Eu acho que ela reproduz exatamente os grandes dogmas, os grandes conceitos produzidos pela própria imprensa, do ponto de vista do... E ela reproduz os próprios preconceitos em relação a isso. Né? Eu não sei se ela tem alguém na família de origem imigrante, é bem provável que tenha, né? Porque o Brasil é formado disso, e não tem essa de você ficar... nós estamos falando de imigrantes, portanto, nós estamos falando de políticas públicas para imigrantes. E o Tião Viana, ele recebeu sim os imigrantes desde 2011, tanto é que recebeu mais de 20 mil imigrantes de lá, mas de fato houve nos últimos dias um problema grave, que não parava de chegar de imigrantes do Haiti no Acre, e ele não teve mais condições e começou a colocar as pessoas para cá. Nós reclamamos, brigamos, eu conversei diretamente com o governador Diano, Tião Viana, e falei, inclusive, na imprensa, de que isso parecia um certo despejo de haitianos no Brasil.
Nesse sentido, foi um erro do governo a forma como ele fez?
Foi, né? Eu acho que ele, como companheiro, inclusive, de Pacto Federativo, ele deveria ter ligado, ó, não dá mais, porque o governo federal deveria organizar esse fluxo, o que agora está fazendo. Na verdade, aquela minha manifestação, que poderia ter sido um pouco dura demais, ela promoveu, né, um encontro entre o governo federal, o governo do Acre e o governo de São Paulo, no sentido de buscar a solução mais adequada para enfrentar o problema dos haitianos. E eles recebem, como qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo, porque assim determina a ONU e a qual nós somos filiados, de que as pessoas não têm fronteiras, nós temos que tratar de forma humanitária todo mundo. E o Brasil assinou isso e nós temos que nos preparar para receber. Agora, a política pública, nós estamos construindo para as pessoas que não têm teto no Brasil, na cidade de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad vai entregar até o final de sua gestão mais de 55 mil moradias. Na saúde nós estamos preparando, na educação, nós somos políticos para tudo, mas a conversa aqui hoje é sim imigrantes. Né? E aí a cultura brasileira, ela é preconceituosa, a cultura do Brasil é de violência e nós temos que enfrentar isso mudando a cultura com educação.
Marcelo.
É um pouco, a fala dela, eu acho que reflete um pouco da fala de uma grande parcela da população brasileira, enfim, que a gente sempre ouve, a gente sempre é questionado por que construir, por que formar uma instituição para apoiar estrangeiros, por que construir uma organização para apoiar refugiados, sendo que nós temos dentro do nosso próprio país tanta gente na miséria, em situação de rua, enfim. A fala dela diz que teria que se transbordar uma situação positiva dentro do país, sanar todos os problemas internos para depois a gente poder passar a trabalhar com os estrangeiros. Isso nunca vai acontecer, né? Problemas, eles ocorreram e vão ocorrer sempre. Isso não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, até nos países mais desenvolvidos. Para nós, independentemente se a pessoa vem do Haiti, vem do Congo, vem da Síria, é um ser humano. Um ser humano que precisa de apoio e a gente está aqui para prestar esse apoio. Não dá para pensar só nos problemas dos nacionais em detrimento de uma pessoa que vem de fora. Não dá para você simplesmente fechar os olhos para os problemas de uma pessoa que vem de um país que sofreu um terremoto gravíssimo ou que está em guerra, enfim, só porque dentro do nosso próprio país também tem uma situação.
Olha, em cima da tua fala, eu queria fechar a entrevista, a participação do secretário Rogério Sottili, que quando ele foi convidado, ele já tinha anunciado que tinha um compromisso e ele ia ficar com a gente até 10 minutos antes de fechar o programa. Rogério, a gente percebe que a visão da sociedade como um todo, de boa parcela da sociedade, tem uma visão um pouco estreita do que é direitos humanos. Ou seja, ela hierarquiza. Primeiro, temos que atender toda a população, como bem lembrou aqui o Marcelo, e depois vem os outros. Há casos extremos que não é possível se fazer isso. Essa visão, como a gente desconstrói essa visão limitada dos direitos humanos em relação à população, que me parece que está aí um dos grandes problemas da cultura cultura, para se implantar a cultura de direitos humanos no nosso país?
Primeiro é falar de direitos humanos. Eu acho que as pessoas têm que ter coragem de falar de direitos humanos. Direitos humanos não é só defesa de bandidos, como algumas pessoas apregoam insistentemente. Direitos humanos é defesa de todas as pessoas, porque elas são pessoas de direitos. E isso nós temos que defender. Segundo, nós temos que fazer uma grande mobilização nacional, um grande debate nacional, que passe pelo processo da educação, passe pelo processo curricular, pelos editais de contratação de concursos públicos, passa por um processo de mobilização. Quando a gente faz um grande festival com a virada cultural, vamos mostrar o que está acontecendo na Luz, na Cracolândia, na antiga Cracolândia, o grande show de cidadania que está se construindo com aquela população, que está longe de ser o ideal e que nós queremos. Nós estamos num processo de construção de apenas 6 meses, mas é um negócio bonito que está se fazendo. Direitos humanos é o direito do idoso, é o direito de mobilidade urbana, é o direito das pessoas com deficiência, da criança, adolescente, é a defesa dos direitos de todas as pessoas. Isso nós temos como começar a pregoar. Agora sim, existe na cultura de violações, de violência, que eu insisto em falar, existe o quê? De que direitos humanos é a defesa de bandido, é a defesa de quem quer cometer crimes, e quem quer... Essa mudança cultural nós temos que mudar, nós temos que enfrentar. Essa é a primeira tarefa nossa. E nós, como Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, nós temos que, primeiro, apresentar política pública para todos os setores, como pessoas de direitos, e, segundo, fazendo um grande debate, uma grande mobilização, e esse programa é uma grande oportunidade para a gente fazer esse debate, e por isso eu te agradeço, João.
Esse é um dos objetivos do Observatório do Terceiro Setor, construir uma nova visão dos direitos humanos no nosso país. Essa construção é fundamental, inclusive, para consolidar a nossa democracia. Muito obrigado pela sua participação. Participação, Rogério, volte sempre aqui, é a segunda vez que você vem, sempre é proveitosa aqui, a gente acabamos não falando de alguns temas que a gente gostaria, mas vamos marcar uma entrevista para a sua volta aqui. Um abraço e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, Joel, obrigado, Marcelo, obrigado, Reinaldo, obrigado, tarde, ouvinte, Rogério, por essa grande oportunidade, por esse grande debate. Muito obrigado.
Vamos para o intervalo e voltamos dentro de um instante.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendence Media é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendence Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Trianon AM 740.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, agora com o Marcelo Raidu, professor de Sociologia e fundador da ADUS, Instituto de Reintegração do Refugiado. Muito bem, uma informação aqui, o Observatório do Terceiro Setor conta com um novo parceiro de conteúdo, o Le Monde Diplomatique Brasil. O Le Monde Diplomatique Brasil é uma publicação com 41 edições internacionais, produzida em 30 idiomas, portanto, Você ouvinte, leia e assine o Le Monde Diplomatique. Um abraço ao Silvio Cássia Bava, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, que é o novo colunista do Observatório do Terceiro Setor.
Uma das melhores publicações que nós temos à disposição no Brasil, né? Convidar o leitor, o ouvinte, para ser leitor também do Le Monde.
Leitor e assinante do Le Monde Diplomatique Brasil. Reunião Cartagena mais 30. O Brasil vai sediar nos dias 1 e 2 de dezembro deste ano, em Brasília, a Reunião Cartagena mais 30, em comemoração aos 30 anos da Declaração de Cartagena sobre refugiados. Marco para os casos de deslocamento forçado nas Américas. O anúncio foi feito ontem, dia 14, na divulgação de dados de um relatório sobre refugiados no Brasil, feito pelo Comitê Nacional para os Refugiados e pela Agência das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, desculpe. Muito bem, obrigado. O objetivo do encontro será avaliar os avanços alcançados, refletir sobre os novos desafios e elaborar um novo marco estratégico na América Latina e no Caribe que impulsiona e fortaleça soluções para refugiados. A reunião deve funcionar, Marcelo?
Olha, esse é um... O Brasil tem um papel relevante nesse sentido, né? Sobretudo no que se refere à vinda de colombianos para cá, né? Basicamente, o refúgio ele se divide em duas áreas, né? Tem o refugiado comum, que entra dentro do Brasil por conta própria, e tem o reassentado, né? É aí que diz respeito a essa convenção de Cartagena. O reassentamento é a pessoa que pediu refúgio, está num segundo país, mas que por algum problema, por alguma razão, ele não se integrou ou não se sente seguro o suficiente em permanecer nesse país. Então ele pede para ir para um terceiro país, né? O Brasil, impulsionou a criação de uma norma interna para trazer, e não só dentro do Brasil, mas fazer com que outros países vizinhos acolhessem refugiados da Colômbia, né? Hoje nós temos aqui por volta de 600, 700 pessoas da Colômbia dentro desse programa, e vários deles estão aí na Venezuela, no Equador, enfim. O engraçado é que o Brasil, ele propôs o programa, ele acolheu cerca de 600 pessoas, e países como Venezuela, Equador, já acolheram mais de 20, 30 mil pessoas.
Muito bem. E a DUS, além de... Que tipo de colaboração ela presta ao refugiado?
A gente trabalha dentro dessa ótica da integração, né? Então a gente trabalha dentro de alguns programas. Então a gente apoia esse pessoal, seja refugiado, solicitante de refúgio ou haitiano, com curso de português, né? A inserção desse pessoal no mercado de trabalho, cursos de qualificação profissional, campanhas de conscientização e ações voltadas à cultura, lazer e entretenimento.
Quantas pessoas vocês estão atendendo hoje?
A gente já atendeu desde o início das nossas ações cerca de 800 pessoas dentro dos diferentes programas.
Das mais variadas nacionalidades.
A gente lida, hoje no Brasil a gente tem mais de cerca de 6 mil refugiados de 80 países diferentes.
Né? Muito bem, a Maria Paula de Oliveira, do Jardim Primavera, pergunta: Marcelo, qual a maior dificuldade que o Instituto enfrenta para ajudar os refugiados?
Primeiro é uma questão de ordem financeira, que tem muito a ver com a falta de conhecimento que as pessoas têm ou a resistência que as pessoas têm, seja pessoas físicas ou empresários, em relação à questão do refúgio.
Muito bem, a vinda do Facebook, a Lídia Ferreira pergunta: como fica a situação das famílias sírias que estão fugindo da guerra e chegam aqui sem falar a língua? O Brasil possui um sistema de apoio com tradutores, essas pessoas conseguem arrumar escola para as crianças, autorização de trabalho facilmente, enfim.
Não há nenhuma política voltada especificamente para os sírios ou para qualquer refugiado de qualquer país em específico.
Já recebeu algum sírio lá?
Vários. Nós temos um curso específico só para refugiados sírios.
A Sueli Melo também pergunta do Facebook, chegou aqui. Num país com uma fronteira tão extensa, como controlar a entrada de imigrantes ilegais no Brasil e impedir que essas pessoas que vêm para cá buscar refúgio sejam exploradas? Como diferenciar quem vem pedir refúgio do imigrante convencional? O Brasil tem mecanismo para isso?
É, inclusive, né, nós temos um grupo enorme de bolivianos, né, como a gente tinha conversado lá antes com o secretário. Quantos desses possíveis 300 mil, talvez mais, bolivianos estão com a sua situação regular no Brasil, por exemplo?
Olha, a fronteira do Brasil é extensíssima e é muito difícil você controlar quem entra e quem sai do país. A questão de você diferenciar quem é ou não de um refugiado, isso cabe ao governo, isso cabe à Polícia Federal. Eles é que vão investigar, por isso que há o processo da solicitação de refúgio. Então, a pessoa chega no país, solicita o refúgio, então o governo ele vai ter um tempo para verificar a vida, a situação dessa pessoa, para ver se ele realmente se enquadra dentro dessa categoria.
Na pergunta aqui da Sueli Melo, enviada através do Facebook, ela também fala assim, de que maneira a gente tem que se faz, por exemplo, a DUS pode ajudar para evitar que elas sejam exploradas? Porque tem uma denúncia, nós fizemos um programa sobre tráfico humano, que colombianos aqui no BAS estão sendo vendidos a $1,500.
Aí é uma situação em que o governo tem que tomar frente. Em relação ao nosso trabalho, mais voltado à questão da inserção desse grupo no mercado de trabalho, a gente tem um cuidado todo especial, que é de ir às empresas antes para verificar, ver o nome, ver a documentação dessas empresas para ver se está tudo em ordem, se está tudo em dia, tomar referências com pessoas que já trabalham dentro dessas empresas para ver se pagam certo, em dia, se realmente cumprem com o que foi prometido. A gente já teve casos aí de refugiados que foram para empresas que prometeram pagar R$1.000 e no final do mês pagaram 800 e falaram que no próximo mês iriam pagar o salário que tinha faltado do mês anterior, e isso não foi feito. Então, assim, tem muitas empresas que se aproveitam da situação de vulnerabilidade deles para explorar.
Isso já entra na situação de trabalho escravo?
Eu creio eu que não, né? Porque assim, eles entram dentro dessas empresas, com registro em carteira, o salário geralmente se paga entre R$1.000 e R$1.300, eles trabalham dentro da legislação, né, dentro das leis trabalhistas. Então, no caso dos refugiados, não se configura aí como um trabalho.
O Conselho Nacional de Imigração aceitou pela primeira vez na história limitar para 1.200 o número de vistos para haitianos por ano. O que você pensa disso?
Então, isso foi feito e depois foi deixado de lado, né? No princípio, quando os haitianos estavam vindo para cá, eles estavam vindo de forma livre, quantos fossem. Depois, conforme o número de haitianos começou a crescer, o governo ele restringiu a entrada deles a 100 por mês, né? A fala do governo era que isso estava sendo feito para inibir a ação de coiotes que traziam esse pessoal, sobretudo do Peru até o Acre ou Manaus, né? Depois, por conta de uma pressão de instituições dentro do país, isso foi deixado de lado.
A Lei Federal número 9.474 separa pessoas em situação de refúgio de imigrantes ilegais. É comum as pessoas acharem que se trata do mesmo caso?
Sim, se falou muito aqui do caso dos bolivianos, né? Tem muita gente que coloca tudo dentro de um mesmo saco e trata como se todos fossem ou imigrantes ou refugiados. A questão da migração, ela se divide em basicamente duas áreas, a migração voluntária e a migração forçada. A migração voluntária é quando a pessoa ela opta por sair do seu país e ir para um segundo país, o caso do pessoal da Bolívia, do Peru, do Haiti, enfim. E a questão da migração forçada se encaixa os refugiados.
Porque aí é uma questão puramente econômica, né? O imigrante, ele vai para outras localidades para ter melhores oportunidades de trabalho, enquanto um refugiado, ele passa uma situação muito mais crítica, né? Até a questão da própria ameaça da vida, né?
Isso, a questão da migração voluntária, geralmente ela tem relação com a questão econômica ou a questão de estudos, enfim. O refugiado entra a questão da perseguição. Então ele saiu forçadamente do seu país. Ele não saiu porque ele quis sair. Ele saiu porque ele foi perseguido, né? Então ele saiu para preservar a sua própria vida.
Muito bem. Estamos no final do programa, o Marcelo. Eu queria que suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença. Quando o assunto for refugiados, nós vamos ter o prazer de recebê-lo várias vezes. Espero com boas notícias, né? O que faltou a gente falar sobre essa questão refugiados, dos haitianos, a gente citou os bolivianos, acabamos falando dos colombianos, enfim. O que falta nós conversarmos sobre esse tema que é fundamental que o ouvinte do Observatório do Terceiro Setor tome conhecimento?
Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, fiquei honrado aí pelo convite.
Prazer foi nosso.
Ok. Eu entendo um pouco da fala do Rogério Sottili. Tem um ditado aí que diz que há males que vêm para bem, né? Essa questão de extrema gravidade em que se encontram essas pessoas que vieram do Haiti para cá e a forma equivocada com a qual eles foram tratados e estão sendo ainda, não só lá no Acre, mas também aqui em São Paulo, eu acho que pode ter um resultado positivo, né, na medida em que o governo está se movimentando mais, está tendo uma pressão pública das mídias, da imprensa, que estão forçando o governo a tomar uma atitude mais incisiva, né. Não basta o governo permitir que eles entrem dentro do país, trabalhar na questão da proteção e da legalização, o que é fundamental, mas não é só isso. Isso é apenas o primeiro passo, né? Se você está permitindo que eles entrem dentro do país, você tem que dar uma condição mínima, né, de acolhimento para que eles possam se reinserir de uma forma digna, né? Em que pese a gente tem aí tantas complicações e dentre os nossos próprios pares aqui dentro do Brasil.
Obrigado, Reinaldo Canto, pela sua participação. Fechamos mais uma edição do Observatório.
Muito obrigado, Joel. Um abraço aos ouvintes. Boa tarde e até semana que vem.
Meus agradecimentos a Elisângela Lima, em especial a Maria Paula de Oliveira, do Jardim Primavera, a Maria do Socorro, lá da Vila Guilherme. Muito obrigado, Maria do Socorro, um grande abraço a você. A Sueli Melo, que enviou a pergunta através do Facebook. Igualmente a Líbia Ferreira, também do Facebook. Meus agradecimentos especiais a Rogério Sottili, secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, a Marcelo Raidu, professor de Sociologia e fundador do ADUS, Instituto de Reintegração do Refugiado, que tem a finalidade de promover a integração de pessoas que asilam no Brasil, a Lucila de Moura, também lá do Embu, muito obrigado, Lucila, ao Cícero Duarte, também, que sempre está com a gente, ele, a Lucila, meus agradecimentos a você, ouvinte da Rádio Trianon, que nos acompanhou.
E a ministra Idelis Salvatti.
Também a ministra Idelis Salvatti, a primeira mulher a se eleger senadora lá do estado de Santa Catarina. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Ana Roger, Rubens Meller, Thaís Martins e Eduardo Francisco. Os trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor, Canal 2, Net Cidade, todas as quartas-feiras, à meia-noite. Também estamos no Facebook. Acesse, curte e comente os programas na nossa página, facebook.com/Observatório 3 Setor. Se eu quiser ouvir novamente o nosso programa, dentro de instantes ele estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Esta é a Rádio Trianon 740 AM, transmitindo da Avenida Paulista. Trianon, a voz de São Paulo, esta nação.